As Talkabout são conversas que acompanham o programa, projetos e participantes das várias edições do Walk and Talk e existem para mapear e mover ideias entre geografias. Na edição 9.5, transformam-se numa série podcast com 10 episódios disponibilizados ao longo do festival. Múltiplas vozes para imaginar novos espaços em comum. Talkabout.
O comum nestes tempos.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a este podcast, O Comum Nestes Tempos. Em primeiro lugar, dar nota que a gravação desta introdução acontece depois e não antes, como é normal, da conversa que se vai seguir. Tendo em conta o momento que vivemos, este encontro, infelizmente, foi um encontro virtual e a gravação teve alguns problemas, mais intensos no início, e por isso estarmos a regravar esta introdução, o que também traz algumas vantagens. Eu posso dizer-vos que neste momento já sei o que vai acontecer nos próximos 30 minutos, mais ou menos, e que acho que vocês vão gostar, vale a pena ficar por aí, vale a pena escutar, voltar a escutar, tendo em conta que o podcast vai ficar disponível no site do festival. A nossa conversa levanta questões, revisita outras, reconfigura o que é o comum ou os comuns nos tempos que estamos a viver, sem cair em grandes tentações de futurologias infundadas. O tema deste podcast, O Comum, está obviamente intimamente conectado com o tema macro do festival, na sua edição 9.5, neste ano 2020, um ano tão atípico. E eu queria aproveitar para agradecer muito o desafio que me foi lançado. O meu nome é Hugo Cruz, eu sou criador no campo das artes performativas, sou programador cultural, neste momento, nesse âmbito, dedico grande parte do meu tempo à direção artística do Encontro Internacional de Arte e Comunidade, do MEIS, que acontece de 2 em 2 anos. Sou também investigador na área da criação artística e participação cívica e política, de arte e comunidade, de criação artística e espaço público, e tenho, portanto, publicado alguns livros, capítulos, artigos em torno destas questões. Nos últimos anos tenho-me confrontado, debatido e interessado muito pelo tema do comum. E este é um tema que assume contornos muito distintos, consoante as geografias, as culturas e, obviamente, os tempos históricos. E este é também um tempo muito especial que estamos a viver. É um tema contraditório, complexo, diverso, híbrido, paradoxal, muito longe e muito afastado de uma concepção e dos perigos que o comum podem ter do ponto de vista de um pensamento e de uma ação humana homogénea e única. Hoje vivemos o comum como alguma coisa utópica, como uma impossibilidade, mas que necessitamos muito que se concretize, principalmente nestes tempos. Embora existam algumas experiências muito muito inspiradoras neste sentido, é talvez uma hipótese que temos enquanto coletivo humano para, exatamente porque estamos numa situação limite como é esta pandemia e com enormes implicações a todos os níveis, talvez por isso mesmo estamos na altura provavelmente muito decisiva de concretizar ou de reconfigurar o comum. Para isso, e para pensar junto comigo sobre o tema, convidei o Vladimir Safato, que é professor de filosofia na Universidade de São Paulo, e ele foi colaborador com artigos de opinião no jornal Folha de São Paulo durante vários anos. Tem trabalhado muito na área da filosofia política, da epistemologia, da psicanálise e da psicologia. Tem vários livros, eu destaco três em particular: O Circuito dos Afetos, desamparo e o fim do indivíduo, patologia do social, arqueologias do sofrimento psíquico e, finalmente, um dia esta luta não iria ocorrer. Eu tenho grande admiração e inspiro-me imenso no pensamento e na reflexão do Vladimir. Um enorme obrigado e é realmente um privilégio ter esta conversa consigo e poder pensar, confrontar-me, poder, no fundo, viver os próximos 30 minutos a pensar em torno do comum nos tempos que estamos a viver.
Vladimir, então, tendo em conta este momento da pandemia que estamos a viver, obviamente estamos a vivê-lo de formas diferentes, consoante as nossas geografias e consoante também as desigualdades que atravessam as sociedades, mas tendo em conta tudo o que está a acontecer e não querendo gostava que partilhasse connosco um pouco a sua reflexão acerca do que é o comum nestes tempos que nós estamos a viver. E acrescentaria, se calhar, aqui uma oposição que poderemos estar a viver, que é, por um lado, uma grande oportunidade e uma grande fissura para realmente aprofundarmos alternativas de comuns que já vinham e que já estavam a ser experimentadas nos últimos anos, ou então estamos perante um perigo real e muito concreto de um aprofundamento e até de um refinamento do que é a lógica neoliberal e individualista.
Então, Hugo, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que você levanta, de fato, uma tensão que ela é indecidível ainda. Na verdade, a gente percebe um conflito muito grande entre tendências. Eu imagino que isso seja uma coisa mais ou menos partilhada em vários lugares, no mundo, com as suas distinções, né? Quer dizer, a situação brasileira, acho que é uma situação muito mais radicalizada em outros lugares, como em Portugal, por exemplo. Mas acho que a tensão é um pouco essa, né? Uma experiência como essa, ela produz afetos contraditórios, né? Um deles é a possibilidade mesma da realização de um afeto de solidariedade genérica que ainda não existe entre nós, né? Que é o afeto de reconhecimento de que o meu destino, o destino do meu corpo, ele depende do destino de corpos de pessoas que eu sequer conheço, sequer parecem comigo, sequer fazem parte do meu grupo, certo? Sequer fazem parte da minha identidade. Nós temos uma mutualidade que é marcada pelo fato de que, de uma certa forma, há aí uma relação de mútua dependência. Isso pode, de fato, produzir um tipo de afeto social que é muito distinto daquilo que nós conhecemos hoje, muito marcado pelas dinâmicas de fronteira, de isolamento, de imunidade, que são próprios do modelo, digamos, de fundamentação da ordem econômica e social que nos é própria, né? Só que, como eu falei para você no início, acho que esse é um processo ainda indecidível, ainda não é claro para onde as coisas irão.
Ou seja, vivemos realmente aqui uma possibilidade das coisas irem exatamente para os dois extremos, ou então numa paleta enorme aqui e diversa de outras possibilidades. Ia dizer qualquer coisa, Vladimir.
Eu diria que isso mostra o caráter de, digamos, encruzilhada do nosso momento histórico. A gente vive numa encruzilhada. É possível mesmo imaginar uma radicalização desse princípio imunitário que nos governa, desse princípio de isolamento que nos governa, certo? Criando uma sociedade ainda mais desprovida de solidariedade. Quer dizer, a gente vê essa luta muito claramente aqui no Brasil. Ou é possível, de fato, a consolidação de uma outra força social que demonstre como o modelo que nos governou até hoje ele é completamente inadequado para os tipos de desafios que nos esperam, né? Porque essa não é a última epidemia que nós teremos, pode ter certeza que outras virão. O que significa governo dentro desse horizonte agora? Não é a mesma ideia de governo que nós tínhamos antes, né?
Isso é uma ideia muito, muito importante, Vladimir. Ou seja, tem-se discutido muito em torno de um novo normal, né? Uma designação que eu, apesar de tudo, acho preferível que a designação de voltar à normalidade, né? Portanto, acho que, apesar de tudo, já há aqui uma reformulação de que estamos perante uma construção de outras realidades. O que eu lhe pergunto, Vladimir, é: há possibilidade de nós aprofundarmos o comum com as características que estamos a viver hoje? Ou antes, pelo contrário, ele está imensamente ameaçado, considerando que temos pessoas voluntariamente fechadas em casa, sabendo que muita parte da população não faz quarentena e que continua a trabalhar? Convém que se diga sempre, para não romantizar esta ideia de quarentena. Mas dizia eu, hoje qualquer governo do mundo sabe que em qualquer momento pode pedir à sua população, ou ordenar à sua população para ir para casa, e as pessoas voluntariamente cumprirem com esta indicação. Isto é muito assustador do ponto de vista do que é que são as democracias e o seu funcionamento, e do que são estas formas e estes modos de produção mais relacionados com o comum.
Então, eu diria duas coisas, Hugo. A primeira delas é, eu acredito que nós não conhecemos ainda uma experiência do comum. O que nós temos de relações intersubjetivas dentro da nossa sociedade não pode ser chamado como experiência de comum, porque, na verdade, é uma experiência de associação entre indivíduos que têm seus sistemas de interesse, que seguem sua lógica de maximização de interesses. Certo? Isso não significa, hipótese alguma, a constituição de uma dimensão de ação comum, de intelecto coletivo, certo? Que nos falta tanto. Né? Ele aparece, nesses, acho que um pouco como potencialidade, nesses momentos dramáticos da nossa história, como que a gente está passando agora, onde, em um certo momento, emerge a estrutura de mútua dependência que nos envolve. Então, eu até nem tenho muito uma leitura essa do caráter assustador da massa da população que houve essa demanda vinda dos governos de que fique em casa e essa massa admite ficar em casa. Eu acho ao contrário, há um ganho civilizacional nisso aí. Porque há também por trás disso a ideia de que por que eu tô em casa? Não é só porque eu posso me infectar, mas é que porque eu posso me transformar num veículo de infecção. Isso é uma ideia importante de solidariedade, ou seja, eu estou me limitando porque o que eu posso produzir no outro pode ser alguma coisa completamente mortal. Então, eu não vejo isso exatamente como um problema, que isso só tenha que acontecer em outros momentos, certo? Que a gente tenha uma capacidade de mobilização nesse sentido, porque, no fundo, você pode dizer, não, é uma compreensão de que o corpo social, para que ele se preserve, ele precisa agir como corpo. Uhum. E, então, a gente vê em situações onde ele não age dessa forma, por exemplo, no caso brasileiro, é um caso exemplar, onde essa ação não existe, o que demonstra, na verdade, que nessas situações é a sociedade que não existe enquanto tal. Ela mostra que ela é incapaz, porque numa situação de vida ou morte, ela não age de maneira, digamos, de incorporada, ela não se incorpora enquanto sociedade.
Né? E o Vladimir acha que, apesar de nós estarmos, de alguma forma, mais privados da presença, né, do olho no olho, da pele na pele, como costuma dizer, e de tudo o que isso implica na nossa comunicação, acha que necessariamente isso não é um obstáculo para a criação, ou para essa aproximação e para essa experimentação de uma reação do ponto de vista social a tudo o que estamos a viver? Acha que até podemos, de alguma forma, ativar a nossa monitorização relativamente ao funcionamento democrático e até aprofundá-lo de algum sentido? Segundo
o acho que é cedo, acho que é muito cedo para a gente entender o que de fato vai derivar daí. A gente poderia admitir alguma coisa no sentido de que foi uma restrição temporária e voluntária, né, em larga medida, porque em larga medida houve uma adesão, né, e essa restrição temporária ela veio do fato de que nós fomos conscientes da vulnerabilidade extrema do corpo social. Uhum. E diante dessa vulnerabilidade extrema, tomou-se uma ação. É claro, essa é uma ação que ela não pode se sustentar por muito tempo, né, porque, afinal de contas, com você mesmo, isso exige restrições de contato que podem ser suportáveis em situações nas quais você fala, não, há um tempo reduzido, há 1-2 meses, mas é difícil para nós imaginarmos uma situação como essa num período mais largo de tempo. Embora, bem, isso é só uma especulação, né? Claro. Mas eu acredito que por causa disso ainda é cedo para saber o que de fato isso significa, né? Uhum. Alguns acham, não, isso é a expressão da perda de contato que vai ser um elemento constituinte da nossa vida daqui para frente. Uhum. Né? Eu não faria nenhum julgamento nesse momento, né? Porque acho que nós ainda estamos muito nesse momento de suspensão e é tudo ainda muito, muito recente. Então a gente não sabe exatamente o que vai ficar e o que não vai ficar.
É tudo muito epidérmico, não é? Mas voltando um pouco a uma ideia anterior sua, Vladimir, quando falava quase, não sei se entendi bem, mas quase numa perspectiva de que o comum ou novas formas de comum já tinham sido teorizadas ou pensadas ou imaginadas, mas estavam com dificuldade em se concretizar. Entendi bem, Vladimir?
Eu diria que, na verdade, esse desejo de comum que nos perpassa, ele pode até ter, de fato, uma realidade, ter encontrado uma realidade teórica, mas do ponto de vista da vida prática, ele é inexistente. Uhum. O que nós temos é um sofrimento devido à inexistência do comum. A consciência da inexistência de uma experiência do comum no sentido forte do termo, ela perpassa toda a história da sociedade ocidental. Eu poderia fazer uma grande genealogia nesse sentido, eu poderia começar no século XVII na Inglaterra, falar dos levelers e dos diggers, né, que insistiam nessa possibilidade mesmo de um campo igualitário que, de uma certa maneira, quebraria as hierarquias e abririam paulatinamente um espaço a uma experiência comum no sentido forte do termo. Certo? Isso perpassa a ideia de vontade geral no Rousseau, todo o ímpeto revolucionário de nos livrar dos limites da ideia de propriedade. Certo? Só que essa luta, que é uma luta de séculos, né, ela vai marcando nossa experiência com a consciência da inadequação do tipo de vida que acabou nos sendo imposta, onde essa própria noção de bem comum, né, de espaço comum, né, ou seja, um espaço comum significa um espaço que é de ninguém, né, não é um espaço nem coletivo, mas é um espaço inapropriável, ninguém pode apropriar, né, ou seja, então a constituição de uma sociedade onde nós temos a todo momento a consciência de que há coisas que não nos são próprias, mas, no entanto, são coisas que habitam conosco. Eu diria que esse tipo de experiência, que tem uma força política e social muito grande, ela aparece a nós como algo ainda não realizado e que impulsiona a nossa crítica da sociedade existente.
Vladimir, o que é que... Voltando, por exemplo, às experiências que tivemos a partir da primavera árabe, do Occupy nos Estados Unidos, depois temos também alguns exemplos em Espanha e até em Portugal de uma forma mais incipiente e obviamente também no Brasil, eu tenho por vezes a sensação de que esses momentos foram tirando algumas exceções de algum aprofundamento do que realmente aconteceu e o que é que significou e o que é que poderíamos retirar daí, tenho um pouco a sensação que essas manifestações, que essas ocupações, pelas suas configurações um pouco mais difíceis de definir relativamente ao que é a democracia representativa e até as formas da própria democracia participativa, o que é que, dizia eu, tenho um pouco a sensação que isso foi pouco discutido, que retiramos daí poucas ilações. O Vladimir tem a mesma opinião ou acha que não, que já foi suficientemente aprofundado, e se acha que sim, que pontos é que podemos fazer com isto que nos está a acontecer, não é, de alguma forma?
Então, eu acho que, mais uma vez, esses processos, no fundo, são processos recentes, eu acho. São processos que eles mostraram latências na nossa sociedade, eles mostraram potencialidades na nossa sociedade e reações muito fortes, contrárias. Então, são processos que, não é que eles fracassaram, é que aquilo que eles mostram como potencialidade mobiliza reações contrárias que nós não estávamos preparados, talvez. A gente vê isso, por exemplo, no Brasil, em 2013, também, o que aconteceu. Você falou da Primavera Árabe. Eu tive nos países da Primavera Árabe, mais ou menos nessa época. Eu fiquei um tempo nesses países, na Tunísia, no Egito, para poder seguir de perto esse processo. E a minha impressão é que o que nós vemos hoje é que toda potencialidade de criação de novas formas de vida é seguida de uma subjetividade reativa. Essa subjetividade reativa, ela aparece nas suas formas institucionais múltiplas. E qualquer outro tipo de revolta que possa ocorrer daqui para frente deve levar isso em conta, deve realmente lembrar desse elemento, o que obriga uma reflexão muito aprofundada sobre as formas da nossa força e também as formas de desativação dessas reações.
Acho, então, que nós podemos estar perante este conceito de subjetividade reativa, não é? Conseguimos explicar um pouco melhor, Vladimir?
Sim, eu acho que esse é um processo historicamente constituinte. Quer dizer, se você pensar nas revoluções de 1848, a maneira como Marx as descreve, é um processo muito parecido, no final das contas. Você tem sublevações populares que se confrontam com subjetividades reativas que acabam, à sua maneira, eliminando toda a força de transformação de tais sublevações. Então, saber lidar com isso não significa que se elimina do horizonte tais sublevações. Significa que nós vamos ganhando paulatinamente a consciência da complexidade das suas dinâmicas. É outra coisa.
Como é que acha que nós, enquanto todo, se bem que o todo é muito subjetivo, né? Mas enquanto sociedade vamos reagir a isso? Ou melhor, como é que estamos a reagir a isso? Vamos falar mais no presente, se calhar. O que é que poderia pegar como exemplos que sente, de alguma forma, que são... Que na verdade constituem esta tal subjetividade reativa, não é? Consegue concretizar com alguns exemplos daquilo que nos está a acontecer agora, não é? Não vamos pensar para a frente, porque estou de acordo contigo que é muito difícil ainda estarmos aqui a fazer análises de coisas que estão no momento ainda estamos no olho do furacão, não é? E aí no Brasil mais do que aqui em Portugal.
O que eu acho é que nós estamos indo em uma era onde a experiência política caminha para os extremos. Então, e acho que isso vai ser o novo normal, se você quiser utilizar essa palavra. Porque durante um certo tempo parecia que nós tínhamos alguns acordos tácitos a respeito de como deve ser nossa forma de vida, nossas formas políticas. A democracia liberal parecia assentada como um horizonte, mesmo um pouco, mesmo que deceptivo, mas um horizonte aceito por todos. E hoje essa realidade ela não faz mais parte do nosso cenário. Cada vez mais nós vemos as populações se dividindo, indo em direção aos extremos. E nessa direção aos extremos, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é nós não tomarmos ciência dos novos desafios. Porque não há como nós recuperarmos um horizonte de pactos que foi um pouco nosso até uns 4, 5 anos para cá. Né? Acho que esse processo é irreversível. E é importante aqueles que compreendem que as sociedades precisam criar suas novas formas, que eles assumam essa radicalidade, uma radicalidade que deve ser conjugada no seu campo social, no seu campo econômico, no seu campo político. E esses três campos eles devem estar profundamente interrelacionados, que ela assume, então, essa radicalidade para que ela possa estar à altura dos desafios dos tempos que virão.
E diga uma coisa, Vladimir, qual é que acha que pode ser, de alguma forma, o contributo da cultura e da arte exatamente nesse movimento que está a falar? Né?
Então, essa é até uma questão que eu gostaria de fazer para você, queria saber um pouco da tua opinião sobre o que você acha desse ponto.
Bom, eu também, eu partilho de muitas dúvidas e de algumas dificuldades, né, relativamente a projetar futuro, né? Mas eu acho que de uma forma mais otimista e também por alguns sinais que vou lendo, né? Também porque nós já iniciamos uma fase de desconfinamento há algum tempo, então há aqui uma tentativa de reconstruir de alguma forma os formatos de estarmos, né? E eu penso que nós podemos estar perante uma oportunidade muito interessante, e agora falo de uma forma otimista, né, para realmente confrontarmos também o que tem sido o paradigma da cultura de massas, que vai ficar claramente bem servida e melhor servida, nomeadamente pelo espaço da internet. Mas eu acho que nós podemos, exatamente por uma certa ressaca da falta do presencial, podemos, obviamente, ter espaço para ensaiar novos paradigmas do ponto de vista cultural e artístico. Que eu acho que passaria por uma lógica muito mais intimista, de maior proximidade, que de alguma forma pode rever a relação entre os agentes culturais e artísticos, nomeadamente com os políticos, que tem sido historicamente, obviamente, uma relação muito tensa, porque cultura é poder, não é? E é, acima de tudo, no espaço simbólico. E como é que essas relações podem ser revistas, e nomeadamente também na relação com os públicos, não é? Na recepção destas obras artísticas, como é que isso pode ser mais uma co-construção e não necessariamente um emissor e um receptor, como estamos numa visão mais convencional, habituados a ver e a viver, muitas vezes, de uma forma infeliz, né? E acho que podemos estar perante configurações de arte de menor escala, que recuperam um pouco esta presença, de um trabalho mais forte do ponto de vista da rede, de uma capacidade de diálogo entre formatos mais informais e formais do que tem sido, de alguma maneira, este campo da cultura e da arte. E também acho que poderíamos, eventualmente, neste campo, estar mais atentos e mais convocados para pensar também as questões da sustentabilidade. E não me refiro aqui só nas questões financeiras, mas também da própria conexão com a natureza. Ou seja, quando um espetáculo circula, por exemplo, um espetáculo de teatro, de dança, um show de música, né? Quando isso acontece, que implicações é que ele tem do ponto de vista ambiental, por exemplo, né? E como é que isso pode ser reduzido e pode ser mais conectado com o que localmente cada território pode dialogar com os artistas, digamos. Uhum. Um pouco aquela ideia, eu não sei se isto tudo que eu estou a dizer, Vladimir, é uma hipótese ou é o meu profundo desejo, né?
Ou os dois, né?
Tem a ver aqui exatamente com as duas coisas. Aquela ideia um pouco de um artista para o bairro. O que é que eu quero dizer com isto? Como existe alguém que permite que um café funcione no bairro, essa proximidade do artista não estar confinado a determinadas instituições, nomeadamente instituições legitimadas, a determinados formatos e também a determinados espaços. E acho que aí, relativamente aos espaços, há uma relação que pode ser reconstruída. E refiro-me mesmo a questões de proximidade, distanciamento, que, relativamente ao público e aos criadores, né? Como é que isso pode acontecer do ponto de vista concreto e objetivo e do ponto de vista subjetivo. Uhum. E acho, portanto, que o espaço público pode ganhar uma força grande do ponto de vista do que é a criação num profundo diálogo com a política, que não tem sido nada fácil, ou seja, os medos, muitas vezes absolutamente fundamentados, de uma forte politização da cultura e da arte, tendo em conta princípios ideológicos, né? É algo que eu acho que nós podemos estar em condições de reformular, né? e de pensar. É um pouco por aqui que eu acho que poderíamos aproveitar esta fissura. Ou então, um outro cenário, eventualmente, é um aprofundamento do próprio sistema cultural e artístico, como ele tem funcionado, que por muito que teoricamente se discuta a contaminação entre níveis e de cultura e arte diferentes e se queira de alguma forma questionar essa hierarquia, e eu percebo esse exercício teórico, na prática, né, e na vida concreta, e ele ainda povoa muito do que são as decisões e do que é a ideia do cidadão comum relativamente à cultura e à arte. Então eu acho que nós podemos estar em condições de conectar novamente a arte e a vida de uma forma mais aprofundada. Então...
Tá. Não, mas é interessante, é uma análise interessante, acho
que vai depender de muitos fatores que estão conectados com o que o Vladimir também referiu, não é?
É verdade.
Ou seja, as coisas estão aqui profundamente. É também encarar esta dimensão como mais uma dimensão da vida, não é?
Uhum.
Que está aí para nós de alguma forma experienciarmos, né? Acho muito que pode passar por aí.